Muito bom dia a todos. Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, seja muito bem-vinda à Comissão de Defesa Nacional. Senhores deputados, caros membros da Comunicação Social e funcionários desta Casa que nos apoiam, vamos dar então início às nossas audições. Eu tive a oportunidade de informar a Senhora Secretária-Geral e todos os três elementos que serão hoje ouvidos no âmbito da Comissão das condições de consenso que se reuniram para tornar possível esta audição, nomeadamente as grelhas e o conteúdo da deliberação no que diz respeito a esta ser uma sessão à porta aberta, sendo que, obviamente, a todo tempo, e caso a pessoa que está a ser ouvida o suscite por matérias que sejam reservadas, poderemos tomar outras iniciativas. E, portanto, vamos dar início à audição. Queria agradecer à Senhora Procuradora a sua presença, sei do esforço pessoal para poder cá estar. Muito obrigado. Acho que honra a Assembleia da República a forma pronta e disponível, como os três visados imediatamente manifestaram a sua total disponibilidade para participarem nestas audições. Sendo assim, eu passava a palavra ao Partido Requerente. Da primeira e segunda audição, o Partido Requerente é o Partido Socialista, e eu passava a palavra, tem 5 minutos para apresentar o requerimento. Haverá ronda, a primeira ronda será de 5 minutos, e a segunda ronda será de 2 minutos nesta audição. A primeira ronda é de 5 minutos com resposta individual e a segunda ronda será de 2 minutos com resposta coletiva. Tem a palavra o Sr. Coordenador do Partido Socialista. Então tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, eu quero iniciar esta nossa exposição de motivos para agradecer a prontidão e a disponibilidade que manifestou para aqui estar hoje connosco presente e gostava de enquadrar de forma também muito breve e direta o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que pudéssemos ouvir de seguida. Este nosso pedido vem no seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, apresentado a 16 deste mesmo mês, para a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que ocorreu no dia seguinte, no dia 17 de julho, requerimento esse que deu eco a uma notícia do jornal Expresso, aludindo nesse mesmo requerimento a citações dessa notícia que invocam a possibilidade de perigo para a segurança interna por, segundo se afirma na mesma fonte, existir ainda algum material não recuperado fora as munições de 9 milímetros que já eram do nosso conhecimento e relacionado com tancos. Estes potenciais perigos para a segurança interna foram novamente mencionados de viva voz no dia seguinte, no dia da audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, nesta mesma comissão parlamentar, nomeadamente pelo Partido Social Democrata. Ora, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós manifestamos o máximo respeito pela lei, o máximo respeito pelo princípio da separação de poderes, neste caso concreto, entre o Poder Legislativo, que aqui representamos, e o Poder Judicial, que conduz uma investigação em curso e que está em segredo de justiça sobre os acontecimentos de junho de 2017 e subsequentes desenvolvimentos, nomeadamente os de outubro de 2017, em que factualmente foi recuperada parte significativa desse mesmo material militar. Valorizamos muitíssimo, e não podia, obviamente, ser de outra forma, que as instituições competentes investigam e esclareçam tudo o que houver para esclarecer, e cá estaremos para conhecer os factos que forem provados, e em matéria de acompanhamento da Defesa Nacional e das Forças Armadas, essa sim da nossa competência, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que nunca mais se repitam situações como a que ocorreu. Mas não podemos considerar adequado que o Parlamento tome parte por ação ou por omissão, de forma alguma, em qualquer tentativa de desnecessário ou de escusado alarme público em relação à segurança nacional, direta ou indiretamente relacionada com este caso concreto. Daí que seja muito relevante para nós a vinda da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna aqui hoje. Recordo, aliás, que já esteve connosco no ano passado, justamente para tirar uma avaliação de potenciais ameaças e de não alteração à época do nível de alerta terrorista, isto quando todo o material estava realmente desaparecido. As perguntas que gostaria de colocar à Sra. Secretária-Geral são, creio que, relativamente lógicas no decurso desta breve exposição de motivos. Perguntar à Sra. Secretária-Geral se tem conhecimento de informações que possam levar a uma preocupação acrescida em termos de segurança interna por parte da população, por parte das entidades e forças de segurança, como resultado da existência de algum material militar ainda não encontrado, e perguntava também se as forças e serviços de segurança estão atualmente a cumprir algum procedimento especial que decorra do caso do acontecimento de Tancos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia passar então a palavra à Sra. Secretária-Geral para também em 5 minutos poder responder a esta primeira intervenção de exposição de motivos do requerimento por parte do Partido Socialista. Sr. Secretário-Geral, tem por favor a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os meus cumprimentos, Sr. Presidente, a todos os senhores deputados. E gostaria de reiterar aquilo que, de facto, também penso já ter dito há um ano, concretamente no dia 25 de julho. Desde o momento em que se tomou conhecimento da situação e dos factos ocorridos à apropriação do furto aos maiores 14 e 15 de Tancos, tem havido e tem acontecido um acompanhamento sequencial, constante, frequente, por parte dos órgãos do Sistema de Segurança Interna e concretamente no fórum, que penso ser o fórum próprio, que é a Unidade de Coordenação Antiterrorismo. Como os senhores deputados sabem, nos termos da lei e do regulamento, a Unidade de Coordenação Antiterrorismo é uma unidade, passa a repetição, que funciona em permanência, alavancada numa equipa técnica que integra as sete entidades que a compõem. E para além desta frequência em permanência e com canais seguros próprios de partilha, de troca e de partilha de informação, reúne semanalmente ao nível operativo e trimestralmente ao nível dos seus dirigentes máximos e sem prejuízo daquilo que se considera ser e justificar reuniões extraordinárias, como já tem sido o caso e como foi o caso concretamente de Tancos, para precisamente avaliar todas as implicações que à época e com os dados disponíveis, enfim, se conheciam e havia necessariamente, impunha-se que fosse feita essa avaliação, concluindo-se que nada sobressaía que fizesse alterar o nível de ameaça que então, enfim, e perdura, portanto, uma ameaça moderada. O que eu gostaria aqui de dizer e de reiterar é que, efetivamente, este tem sido um acompanhamento aturado, permanente, ao longo de todo este tempo e com esta componente, de facto, de disponibilidade 24/7. E todos os parceiros em sede do CAD estão obrigados, e isto decorre também da legislação aprovada relativamente à constituição da unidade, estão obrigados ao segredo de justiça e ao segredo de Estado. Portanto, partilha-se ali naquele fórum um conjunto de facto de informação que tem estes contornos. E neste enquadramento, ou na sequência dele, gostaria também de dizer que cabe a cada parceiro levar ao CAD e partilhar no CAD aquilo que entende ser de relevante e que efetivamente pode colocar, dever ser avaliado em sede de segurança interna. Portanto, tem que haver aqui uma relação muito estreita e uma proporção entre aquilo que é, de facto, a responsabilidade de partilhar por parte do parceiro, que é o dono da informação, relativamente à necessidade de conhecer por parte dos outros parceiros que integram o CAT e que eu aqui, enfim, referia. Estamos a falar da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, do SIS, do SIED e da Polícia Marítima. Portanto, é nesta conjugação que se estimula para que seja efetivamente a realidade, por um lado, a partilha da informação da responsabilidade do parceiro, por outro lado, a necessidade de conhecer dos outros parceiros, que de facto é aqui que ele, é esta relação que alavanca o funcionamento da UCAT. E isto eu tenho que dizer aos senhores deputados que tem sido uma constante ao longo deste ano. E nesta relação, que de facto é uma relação hoje de confiança, em que já se, enfim, há uma abertura em termos desta troca e desta partilha de informação, o que foi e o que foi e é transmitido neste fórum próprio, que é a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, é que nada foi trazido. Nada foi comunicado, não foi nada comunicado, não há nenhum dado objetivo que, de facto, determine a alteração a este nível de ameaça ou que seja suscetível de pôr em causa aquilo que é hoje o enquadramento da segurança interna em Portugal, que é, de facto, um país enquadrado em termos dos restantes países, um país seguro, um país, de facto, onde a tranquilidade e a paz pública, permitam uma expressão, de facto, é uma constante. Isto não quer dizer que, e por vezes pode parecer que há aqui uma incompatibilidade, mas não há de todo uma incompatibilidade. Isto não quer dizer que todas as demais forças e serviços de segurança, incluindo neste caso a investigação e a entidade que tem a responsabilidade da investigação e que partilha esta informação alavancada em dados concretos que naturalmente compreenderão que eu não poderei aqui dissecar e entrar no detalhe e no pormenor, porque estamos a falar de uma investigação criminal, porque estamos a falar, de facto, de vários cenários de investigação que têm que ser explorados, de várias linhas de investigação que têm que ser naturalmente exploradas por forma a que se responda àquelas perguntas típicas da investigação: quando, como, porquê, quem, em que circunstâncias. Mas, de facto, o que eu ia dizer é que nesta relação entre aquilo que é a partilha da informação necessária, da responsabilidade de quem tem a informação e a necessidade de conhecer dos outros, não foi, de facto, trazido nenhum dado neste sentido de que altere o quadro da ameaça em Portugal. O outro lado é de que isso não descura, não minimiza a atenção de todos os parceiros, nomeadamente de todos os outros de que falei, que sendo polícias de proximidade, que sendo serviços de informação encarregados de fazer a avaliação da ameaça em permanência, não descura naturalmente a atenção e o trabalho constante que é feito. Aliás, eu reforço aqui que a avaliação da ameaça em Portugal é um exercício constante, efetuado pelo SIS, pelo Sistema de Informações de Segurança, é resultado de uma articulação permanente, também decorrente daquilo que é o trabalho da UCAT, que põe todas estas entidades em comunicação constante, e que procede esta avaliação precisamente também com base nas informações que vêm de todas as entidades, para além daquela que tem investigação concreta ao furto de tangos, e também com o SIED. Portanto, é nesta relação proporcional e proporcionada que segue em paralelo com respeito por aquilo que é a investigação criminal, que nos diz não decorre elementos, não decorrem circunstâncias, não há qualquer dado objetivo, qualquer indício que ponha em causa aquilo que é, de facto, o nível de ameaça em Portugal. Isto é o que é partilhado para a investigação criminal, que continua o seu trabalho, com vários cenários, com várias linhas de investigação, designadamente a questão que tem a ver se todo o material foi ou não recuperado, se todo o material que está indicado como tendo sido furtado coincide ou não coincide. Porque a linha de investigação também se está naturalmente a preocupar com aquilo que já foi referenciado e tem a ver com o inventário do material que estava em cada um dos papéis que foram objeto de furto, portanto o 14 e o 15. E, portanto, este é o quadro. O que estou a transmitir é aquilo que chega ao CAT, e a última reunião foi no passado dia 18 de julho, e foi uma reunião trimestral, portanto, sem prejuízo daquilo que é a relação constante, frequente, em permanência, como diz a lei, porque ela existe efetivamente, há canais próprios de comunicação em permanência 24/7, e, portanto, este é o quadro. Direi também aos senhores deputados e ao senhor deputado concretamente que esta transmissão de informação, naturalmente que é alavancada por dados concretos que temos que respeitar, porque é investigação e a investigação precisa de seguir a sua linha para responder concretamente a tudo aquilo que tem a ver com os factos que se passaram naquela noite de 28 de junho de 2017. E, portanto, é isto que eu, à pergunta do Sr. Deputado, posso responder.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Eu, naturalmente, dei algum espaço de manobra em termos de resposta à Sra. Secretária-Geral, uma vez que era a primeira resposta e, seguramente, ajuda a elucidar todo este trabalho que temos que fazer aqui hoje. Gostaria de pedir, de qualquer das formas, a todas as partes o favor, depois de tentarmos cumprir minimamente os tempos. Sendo que nesta comissão temos a tradição, quando fazemos perguntas, gostamos de ouvir as respostas e deixamos as pessoas ter tempo para responder, que é muito importante para nós poder obter todos os esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e os senhores deputados e agradecendo a sua presença, até porque... Enfim, isto é um período que normalmente, a nível do Parlamento, já estaríamos todos de férias, mas estamos aqui porque o assunto assim o determina. O requerimento é do Partido Socialista, mas ele vem na sequência de um requerimento do PSD, motivado por uma notícia, uma manchete do Semanário Expresso, que dava conta de que nem todo o material furtado, o material de guerra furtado nos países nacionais de tanques teria sido recuperado, que causou naturalmente algum alarme social e, isso representava ainda um grau de insegurança elevado. E, portanto, entendemos que não haveria, a nível nem do Exército nem do Governo, uma narrativa minimamente coerente, porque aquilo que era do conhecimento público não batia certo com essa mesma notícia e a acreditar com aquilo que motivou designadamente o despacho do Ministério Público. E entendemos que tal facto representa não só o furto inicial, como também tudo aquilo que tem decorrido, uma falha grave a nível da segurança do nosso país. E isso tem a ver também com a Gênesis, e é daqui a presença da Sra. Doutora, com o sistema de segurança interna, que neste caso tem a obrigação de acompanhar esta questão desde o início, e aliás fê-lo, ainda que, e aquilo que é do nosso conhecimento, e aliás a Sra. Doutora deu-nos essa informação, não obstante a gravidade da situação, isto é, do furto, apenas 24 horas depois a Sra. Secretária-Geral tomou conhecimento do mesmo e, pasme-se, através de uma notícia de jornal. E, portanto, só foi possível reunir a UCAT, a Unidade de Coordenação de Antiterrorismo, que é o órgão de coordenação e partilha de informações no âmbito da ameaça e do combate ao terrorismo, cerca de 48 horas depois, no dia, na tarde do dia 30 de junho de 2017. E, portanto, isto continuamos a entender que é algo que é absolutamente lamentável que assim tenha sido, ainda que não tenha sido alterado o grau de ameaça, mas ainda assim, perante aquilo que foi, perante o material que foi furtado, não deixamos de relevar esta situação como uma situação grave. Não estamos, obviamente, a apontar a culpa à instrutora. Agora, quem deveria ter prestado essa informação em tempo útil, ou seja, de imediato, não o fez, pondo em causa a segurança interna do nosso país. Eu tinha aqui um conjunto de questões que gostaria de lhe colocar. Gostaria de saber se houve alguma reunião posterior à recuperação do material roubado, isto é, após o material ter sido recuperado, pelos vistos parcialmente recuperado, se houve alguma reunião posterior a esta mesma recuperação para a reavaliação do risco e para uma nova coordenação entre as partes envolvidas. E, por outro lado, gostaria de perguntar à Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna se considera, tal como é referido pelo Ministério Público ou citado pelo Expresso, portanto, alegadamente pelo Ministério Público, que, ainda que tenha sido recuperado o material, aquele que não foi recuperado, se continua a constituir, ou se continua a pôr em causa a segurança interna, portanto, o material que continua a monte, e se isso continua a merecer, por parte do sistema de segurança interna, uma atenção muito especial. Por último, e esta deveria ter sido a primeira questão, aquela questão da decalagem das 24 horas, eu gostava de saber exatamente como e quem informou dessa mesma recuperação. Não tem a ver com isso, tem a ver com o material, com a recuperação do material, portanto, é uma coisa posterior a essa. Portanto, quando se dá a recuperação do material, como e quem informou a Sra. Secretária-Geral dessa mesma recuperação? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária-Geral.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Roque. Relativamente ao enquadramento que o Sr. Deputado faz, efetivamente, eu reitero tudo, mas tudo o que eu disse na comissão, aliás, porque tudo corresponde aos factos e à realidade. Eu tomei conhecimento na tarde do dia 29, após o comunicado, pela comunicação social, após o comunicado do Sr. General, do Sr. Chefe-Estado-Maior-General do Exército. Do Exército. Até porque, como também expliquei aos Srs. Deputados e reitero, imediatamente tentei, de facto, o contacto com o Sr. Chefe-Estado-Maior-General das Forças Armadas e apercebi-me que estava em Bruxelas com o Sr. Ministro numa reunião na NATO. E ainda nesse dia falámos, porque, enfim, continuei, de facto, a tentar o contacto, e o Sr. General, quando aterrado, depois foi impossível, naturalmente, dado a distância e o voo, e ainda nesse dia comunicámos logo que o Sr. General aterrou e apercebeu-se, de facto, das minhas tentativas de contacto e também de uma mensagem que lhe deixei. Portanto, foi assim. Relativamente à questão, eu reitero também o que já respondi relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Diogo Leão. A UCAT funciona em permanência, Sr. Deputado Pedro Roque, funciona em permanência. E cada parceiro, cada vez que identifica que tem informação para partilhar, deve fazê-lo. Este é o princípio, porque o dono da informação é que avalia o nível que aquela informação tem e tem que o partilhar se concluir, é tal relação que eu aqui tentei explicar, entre aquilo que é, de facto, a necessidade de conhecer por parte dos outros e a responsabilidade de partilhar por quem detém a informação. Portanto, quando se diz que a secretária-geral reuniu só 24 horas depois com os dirigentes máximos, depois de ter tomado conhecimento, porque os factos são na noite é no dia 29 que nós, de facto, temos conhecimento das circunstâncias, e durante esse dia, portanto, como já expliquei, foi o contacto com o Sr. Chefe do Estado-Maior. No outro dia, por volta das 8 da manhã e toda a manhã, houve contactos com os parceiros do CAT e a formalização da reunião presencial, efetivamente, ocorre quando, por volta, depois da hora do almoço, quando se marca, porque tem que se dar ali um espaço de tempo para convocar as pessoas. O que não quer dizer que, antes disso, o mecanismo de funcionamento, de permanência da UCAT, não tenha estado ativo e não tenha funcionado. Eu gostaria de deixar isto muito claro, porque o que está na lei, de facto, não é letra morta. A UCAT funciona em permanência. Eu devo dizer que depois de terem sido decididos, enfim, e de terem sido pedido informação sobre, com o maior rigor possível, sobre o material que tinha desaparecido, que, enfim, tinha sido apropriado, houve toda uma noite de trabalho de inserção nos mecanismos próprios da cooperação policial internacional, para cumprirmos, para salvaguardarmos todas as implicações em termos de segurança interna e daqueles compromissos que temos com os nossos parceiros, nomeadamente da União Europeia. Ninguém dormiu nessa noite, porque ninguém, os operacionais que tiveram que fazer esse trabalho, e isso foi garantido. E no outro dia de manhã estava, enfim, tudo inserido. Portanto, esta questão, eu sei que ela depois foi, enfim, muito avaliada, muito exponenciada, mas eu gostaria de dizer isto de uma forma muito clara. Quando foi aprovado este formato do CAT com funcionamento em permanência, esta é uma realidade. E nesta relação da responsabilidade de partilhar com a necessidade de conhecer por parte dos outros parceiros. E é neste quadro que eu terei que dizer ao Sr. Deputado Pedro Roque que a avaliação é constante, nomeadamente depois da recuperação do material. Quanto àquilo que se identifica como uma discrepância entre aquilo que foi recuperado depois, no dia 18 de outubro, e que há notícia, de facto, dessa recuperação, e depois o que consta numas alegações de recurso do Ministério Público, que depois são reproduzidas no acórdão que vem publicado praticamente todo, tanto quanto me apercebi no Expresso, o que, me permitam dizer, constitui uma violação expressa do segredo de justiça. É, de facto, e eu aqui, enfim, puxo aqui pela minha formação de base, que é de procuradora, é naturalmente uma linha de investigação, é naturalmente matéria que o Ministério Público alega para sustentar, alavancar uma determinada linha de investigação, depois de um indeferimento de facto de uma pretensão por parte do juiz de instrução criminal, mas eu repito aquilo que já disse, são linhas de investigação que estão em aberto, são... É matéria que compete à investigação criminal, que tem naturalmente que ter uma atmosfera, permitam uma expressão, e um enquadramento de tranquilidade para chegar ao fim, para responder a todas as perguntas que nós temos que saber, e são as perguntas típicas da investigação, mas eu sobressairia de novo o que já disse, a garantia que é dada designadamente por parte da investigação e vem sendo dada ao longo desta permanência e desta dinâmica que implica o funcionamento da UCAT e reiterado ainda no passado dia 18, numa reunião trimestral normal, é de que, efetivamente, não há nenhum elemento. E, entretanto, também, já agora um parênteses para dizer, entre o período de tempo em que são formuladas essas alegações e a própria elaboração do acórdão, já decorreu uma série de tempo e, naturalmente, a investigação tem uma dinâmica própria e, se calhar, agora, com mais propriedade, diz a todos os parceiros que, efetivamente, e na sede própria que é o CAT, não há elementos objetivos, não há indícios objetivos que, de facto, coloquem em causa aquilo que é a nossa apreciação em termos de ameaça nacional. Não obstante, repito, e até por razões que se ligam com a própria conjuntura internacional, todos os parceiros e o parceiro que tem investigação a seu cargo, neste caso concreto, a OCAT, e devo dizer também neste fórum, está sempre presente o Ministério Público como entidade que pode estar, se assim o entender, ou convidada, e enfim, instalou-se esta prática. A senhora Procuradora-Geral da República está sempre representada, através do senhor Diretor do Departamento Central de Investigação Criminal, nestas reuniões. De facto, o que foi reiterado foi aquilo que já tive a oportunidade de transmitir aos senhores deputados. Sem prejuízo, naturalmente, todas as outras forças e serviços, todos os parceiros, decorrente da própria conjuntura, de outras circunstâncias, de outros fenómenos, deste em particular, estão atentas e têm, de facto, e tomam as medidas entendidas dentro das suas competências como necessárias à salvaguarda e deste nível de ameaça que nós temos, que é de facto um nível de ameaça moderado. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora secretária-geral. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o seu deputado João Soares.
Muito obrigado, senhor presidente. As minhas primeiras palavras são, evidentemente, para me associar aos elogios que já foram feitos à Sra. Tarina Fazenda, Secretária-Geral do nosso Sistema de Segurança Interna, e para lhe dizer como nos sentimos felizes e como consideramos oportuno que tenha vindo a esta reunião especial da Comissão de Defesa Nacional. Aliás, a solicitação, como aliás a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, que seguirá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A nossa postura, perdoe-me que o sublinhe, já o fez muitíssimo bem o meu colega e camarada Diogo Leão, é uma postura de serenidade e tranquilidade. Eu estava a ouvi-la na resposta ao meu colega do PSD, com quem tenho, aliás, as melhores relações no plano pessoal, e estava a ver como era importante o contraste que a senhora secretária-geral aqui sublinhou entre a serenidade e a tranquilidade no exame de uma questão que é uma questão séria, e que todos nós consideramos relevante, mas que evidentemente não queremos que nos faça mergulhar a todos numa lógica da sociedade de espetáculo em que vivemos, hipermediatizada, numa lógica de alarmismo ou de comoção que nada justifica até aqui. E portanto quero sublinhar a satisfação com que eu vi e troquei impressões com o meu líder de bancada, sou um deputado muito disciplinado, que está aqui e tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado, o meu lado direito, aliás, e sublinhámos algumas das primeiras frases que logo disse, foi nada houve de relevante que fizesse alterar o nível da ameaça. E eu tive o privilégio de estar durante alguns anos na Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações da República e, portanto, assisti bem de perto à forma como é formulado o nível da ameaça em relação às pessoas, em relação à situação, e tenho uma profunda confiança no funcionamento, uma confiança que resulta de uma observação direta e muito próxima na forma como os nossos serviços de informações funcionam e na forma como o nosso sistema de segurança interna, nomeadamente ao nível da OCAT, também funciona. E acho que a senhora secretária-geral, doutora Helena Fazenda, sublinhou aqui com toda a clareza e com uma imensa tranquilidade que eu não posso deixar de registar. E ela corresponde, de alguma forma, àquilo que era a nossa expectativa enquanto grupo parlamentar. Nós temos uma consciência perfeitamente clara daquilo que é a separação dos poderes. O meu colega Diogo Leão, que é um grande especialista nesta área, sublinhou com toda a clareza, e nós, nessa matéria, como aliás sublinhamos aquilo que tem sido a postura do Governo, também é justo deixar aqui uma palavra de satisfação pela forma como o Governo assumiu este problema desde o início. A Sra. Secretária-Geral hoje sublinhou um dado histórico que nós tivemos a oportunidade de discutir quando aqui veio, poucos dias depois do incidente, o Sr. Ministro da Defesa estava com o então Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas numa reunião da NATO em Bruxelas e, portanto, teve conhecimento e esteve sempre numa postura também extremamente serena de separação dos poderes e de respeito por aquilo que era a investigação policial e judicial que estava em curso. E é isso que é preciso continuar a respeitar de uma forma serena, tranquila, mas com grande rigor e com grande cuidado, como aliás esta questão da separação dos poderes é uma questão que é para nós essencial, porque tem que ver com uma regra básica do nosso sistema democrático. O nosso Presidente da República acrescentou no seu estilo próprio, que eu admiro profundamente, tenho aliás um fraquinho que resulta de termos sido contemporâneos da Faculdade de Direito de Lisboa, ele muito melhor aluno do que eu, que era o melhor aluno do nosso curso, o nosso Presidente da República esteve também sempre em cima do limite desta separação de poderes quanto a esta questão de tangos. E, salvo erro, foi ele a primeira autoridade que se deslocou a tangos, acompanhado pelo Chefe de Estado-Maior do Exército e depois também pelo Ministro da Defesa. E tem estado sempre muitíssimo atento também aos fenómenos de mediatização desta questão. Quer dizer, eu tenho ideia, posso estar enganado e admito enganar-me muitas vezes, que mal saiu no Expresso da meia-noite a capa do Expresso em que se anunciava que havia uma contradição em relação aos relatórios, o Sr. Presidente da República imediatamente emitiu uma nota da Presidência da República, são aliás deliciosas, que são de uma grande concisão em três linhas, a dizer que seguia com muita atenção e que não abdicava de ter a informação. Nós estamos exatamente nessa postura e acrescentamos a nossa confiança, dada a postura que o atual Presidente da República tem tido quanto a uma questão tão importante como esta. Acresce a questão da devolução.
Sr. Deputado, 5 minutos.
Está bem.
Pedia que fosse, que colocasse as questões.
Eu atendo os seus pedidos sempre com todo o rigor, como sabe. A questão da devolução acrescenta aqui um fator que é um fator novo neste tipo de coisas. Eu gostava que se pudesse, me desse a sua interpretação quanto à questão da devolução, porque eu acho que isto é um fator muito relevante e as condições em que ocorreu a devolução do material que se diz que teria sido roubado. Porque, como sabe, há também pessoas que têm um papel relevante ou tiveram um papel relevante nas Forças Armadas que defendem que, eventualmente, nem terá havido roubo. Há pessoas que têm defendido publicamente e que são oficiais na reserva que têm defendido coisas dessas. Não é a posição que eu tenho, mas gostava que se pudesse nos dissesse alguma coisa sobre isto. Porque eu acho que, para além de tudo mais, e isto é mesmo para terminar, antes que o Sr. Presidente eleito e em exercício me chame a atenção para o tempo, é uma coisa curiosa, porque ele tem um desvelo tão grande por aquilo que eu digo, que está sempre a chamar-me a atenção para o tempo destas intervenções, há aqui uma questão que é uma questão muitíssimo relevante, que é a questão do prestígio das nossas Forças Armadas. As Forças Armadas são, na minha modesta opinião, uma parte muito importante da nossa espinha dorsal enquanto povo e enquanto país. E têm prestações de uma altíssima qualidade. Houve um grupo da Comissão de Defesa Nacional que ainda a semana passada esteve na República Centro-Africana, onde está justamente uma unidade que tem um papel absolutamente decisivo nas condições de segurança, num contexto particularmente difícil, que vem de tangos. Que são, não veio diretamente de tanques, mas que recebe formação em tanques, são paraquedistas, tinham lá estado os comandos. Ora, houve aqui também uma tentativa, e a lógica do alarmismo é uma lógica que é altamente prejudicial, houve aqui também uma tentativa de diminuir aquilo que é o prestígio das nossas Forças Armadas. E eu não vejo razões para que haja nenhuma mácula em relação àquilo que deve ser o respeito que temos que ter pelas nossas Forças Armadas e pelo nível de qualidade e de profissionalismo que, de uma forma geral, elas põem no seu trabalho dentro e fora das nossas fronteiras. E nós ainda há bem pouco tempo tivemos a oportunidade de o constatar num cenário particularmente difícil. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra...
Nós não faremos o último aponto, exatamente.
Com certeza. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, mas antes disso só dar nota ao Sr. Deputado João Soares. Como eu disse, ficou combinado na reunião entre todos nós procurarmos cumprir os tempos que estão atribuídos, sendo que damos sempre mais alguma espaço de manobra a quem tem que responder, porque muitas das vezes são duas, três perguntas que carecem de uma explicação mais detalhada. E, portanto, a disciplina está dos que estão cá, os da casa, que se autodisciplinam em função de um cronómetro ali ao fundo e que nos ajuda a controlar os tempos. Tem a palavra, a senhora Procuradora tem contra-luz, não consegue ver o cronómetro, mas tem a palavra, senhora Procuradora.
Muito obrigada, senhor Presidente, muito obrigada, senhor Deputado João Soares. Eu ia cingir-me, se não visse inconveniente, à questão da devolução do material. Bom, são detalhes que constam da investigação criminal e que também, naturalmente, farão parte daquelas questões que a investigação criminal coloca, não é? Quem, quando, como, onde, porquê? E com certeza que a investigação criminal, e eu enquanto secretária-geral e com uma preocupação constante, também diretamente relacionada com a questão de Tancos ao longo deste ano e um ano e um mês, é de saber se da parte da investigação criminal ou na investigação criminal existe, de facto, algum dado que, como eu já disse, e perdoa-me ter que repetir, que traga ou provoque intranquilidade, colidindo com aquilo que é a nossa avaliação da ameaça. E, de facto, não tem o proprietário dessa informação, que é um proprietário muito especial, na medida em que é o dono da informação criminal e da investigação criminal, o que partilha no fórum próprio o CAT é que, efetivamente, todas estas circunstâncias fazem parte e são também uma linha de investigação. E tudo, enfim, decorre no sentido de todas as circunstâncias serem efetivamente esclarecidas. E mais uma vez repito, o que não quer dizer que isso cause de facto intranquilidade. É o trabalho da investigação criminal. Mas dada a natureza muito específica deste assunto e as implicações naturalmente que têm, porque foram umas instalações militares que foram objeto de intrusão e de apropriação ilícita de um conteúdo, de um sítio que guarda material militar, obviamente que tem que haver esta preocupação em paralelo, como há relativamente a fenómenos de extremismo violentos, criminalidade violenta, criminalidade organizada. Sem, de facto, haver uma intromissão naquilo que são as linhas de investigação conduzidas, dirigidas pelo Ministério Público, neste caso com a Polícia Judiciária, que está a coadjuvar, naturalmente, e é por isso que há o fórum próprio da UCAT, daí sai a informação que deve sair no sentido de isto é mais preocupante, isto é menos preocupante. No caso concreto de Tancos, de facto, e com este acompanhamento permanente que garanto aos senhores deputados ao longo deste tempo todo, depois da prática dos factos, de facto, não decorre nenhum elemento que os serviços de informações considerem como suficiente para alterar aquilo que é o nível da ameaça, mas complemento sempre, o que não quer dizer que se descure, o que não quer dizer que os outros parceiros não estejam atentos, não continuem efetivamente no âmbito das suas competências e daquilo que entendem como adequado a praticar os atos necessários a que todos possamos, de facto, falar na palavra tranquilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Procuradora. Tem a palavra agora o partido, o Bloco de Esquerda, o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por referir que, efetivamente, o roubo do material de guerra há cerca de um ano atrás foi um acontecimento bastante grave que colocou em causa e revelou pelo menos um fracasso do Estado numa das funções essenciais, neste caso da defesa. No âmbito desse furto, desse roubo, houve várias audições, aqui nomeadamente da Comissão de Defesa Nacional, senhor Secretário-Geral cá esteve, tivemos também debates no Parlamento. Houve várias declarações de responsáveis políticos e militares que teria havido conivência interna, que houve erros estruturais e sistémicos, que inclusivamente poderiam ter havido roubo. Entretanto, o material foi recuperado na chamusca e, curiosamente, apareceu uma caixa a mais. Também foi dito que o inventário teria sido mal elaborado, mas também recebemos um relatório do Ministério da Defesa onde lá diz isso. Bom, são acontecimentos graves e que, passado um ano, enfim, nada se sabe. Todos nós sabemos que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, que conduz o processo, portanto, a linha de investigação criminal está a cargo do Ministério Público, mas o que é certo é que o país não pode continuar a viver nesta incerteza, tendo em conta, enfim, algumas novidades que vão surgindo, factos que vão surgindo, mesmo que sejam na própria comunicação social. E, por outro lado, as declarações que foram produzidas, como eu há pouco referi, algumas delas são contraditórias, enfim, e isso não deixa muito tranquilo o país. Algumas questões que queria colocar, podendo algumas serem redundantes, são as seguintes. Considerando que o Ministério Público estava e está a conduzir a investigação, assim que encontrou o material, assim que o material foi encontrado na chamusca, não devia, na opinião da Sra. Secretária-Geral, a Polícia Judiciária Militar ter chamado logo a Polícia Judiciária, que é a Polícia de Investigação Criminal, que, enfim, estava a conduzir o processo. Também considera que, efetivamente, o facto de ter aparecido uma caixa a mais no material recuperado, considera que isso foi uma ligeira discrepância, como alguns responsáveis o frisaram. E, por outro lado, efetivamente, faço isso, que medidas, que reações, embora a Sra. Secretária-Geral já o tenha dito, mas gostaria que, enfim, fosse mais objetiva neste aspecto, que medidas foram logo tomadas e imediatamente face a essa circunstância do material ter sido recuperado e com uma caixa a mais. Entretanto, tivemos novas notícias, há uns tempos atrás, não obstante produzidas por um órgão de informação. A Sra. Secretária-Geral diz que houve uma violação do segredo de justiça, mas o que é certo é que essas notícias foram produzidas com base num recurso, enfim, de procuradores do Ministério Público e vieram para a praça pública. Isto preocupa, quer se queira, quer não, preocupa o país, porque diz-se que foram cerca de 30 cargas de explosivos, foram 5 granadas, um disparador de descompressão, que poderia dar para atentados terroristas, que estava em causa da Segurança Nacional, poderiam rebentar com carrinhas, instalações de ATM. Bom, isto podia fazer descarrilar comboios, quer se queira, quer não, são elementos adicionais. Portanto, as questões que queria colocar para terminar, é assim que soube destas notícias, efetivamente, que medidas, que reações, portanto, a Sra. Secretária-Geral empreendeu, o Sistema de Segurança Interno empreendeu relativamente a esta matéria. A ser verdade que há este material por recuperar, estes explosivos, estas granadas, se, a ser verdade, se não fica em causa, se não está em causa, a segurança nacional do país. Por outro lado, confirma a Sra. Secretária-Geral que o material, todo em parte, se encontrava obsoleto, se tem dados objetivos sobre isso, tem informações sobre isso, porque temos informações, também no relatório Tancos 2017 que recebemos, que as granadas, portanto, anticarro, é que estariam obsoletas. mas não sabemos. Também há quem diga que todo o material estaria obsoleto. Portanto, se confirma, Sr. Secretário-Geral. Por outro lado, e é a última pergunta, considera, tendo em conta as afirmações que a Sra. Secretária-Geral produziu o ano passado, no órgão de comunicação social, que continua a não haver quaisquer elementos que ponham em causa o grau de ameaça ao território nacional e também a matéria de terrorismo? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária-Geral, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu, muito objetivamente, tentaria, enfim, esclarecer as questões que o Sr. Deputado fez o favor de colocar e, naturalmente, que eu lhe agradeço. Quando coloca a questão da relação, no caso concreto, polícia judiciária militar, circunscrevendo ao momento do aparecimento, ou, portanto, enfim, do material, eu lembraria, e permita-me que o faça, porque é assim também que eu entendo o cumprimento da minha missão, que estamos no âmbito da investigação criminal. E, de facto, a lei de organização e de investigação criminal, a chamada LOIC, diz muito claramente que, de facto, o Secretário-Geral coordena as polícias sem prejuízo das competências do Ministério Público. E, neste caso concreto, efetivamente, poderemos e temos tido, está claramente identificado aqui a intervenção de duas polícias, mas, interpretando eu a lei e respeitando completamente aquilo que tem que ser o campo da ação da investigação criminal, eu aqui não me pronunciarei porque é, nos termos da lei, uma competência de quem dirige a investigação criminal. E, portanto, também, com certeza, quando a investigação chegar ao seu termo, se todas estas dúvidas serão dissipadas. Tal como a natureza e o estado do material apreendido, que há apreendido, recuperado. Apreendido é uma força de expressão que nós, de facto, utilizamos no âmbito da investigação criminal, cada vez que as coisas aparecem, pronto. Felizmente, passaram cá para o lado da investigação. Hão de ter sido sujeitos, lá está, mais uma componente da investigação criminal, às perícias necessárias, à avaliação técnica necessária e a investigação, mais uma vez, e dentro daquilo que é a sua linha e as suas várias linhas de investigação e os vários cenários, naturalmente, que se está ou se ocupou já desta matéria. Eu acho que é muito importante aqui duas pedras basilares, permitam-me também a expressão. Por um lado, confiar na investigação criminal e esperar. Nem sempre o tempo da investigação é aquele que nós desejávamos, por variadíssimas razões. Porque quantas vezes não saímos para o terreno de manhã a pensar que vamos encontrar efetivamente aquilo que necessitamos para esclarecer um facto e chegamos ao final do dia e volta tudo à estaca zero, perdoa-se-me também a expressão. E isto tem uma influência direta no tempo da investigação. Mas creio que todos nós temos todas as razões para confiar naquilo que é o trabalho da investigação criminal e que há de chegar, de facto, ao despacho final do Ministério Público, com base naquilo que é o trabalho dirigido por ele próprio, o Ministério Público, neste caso, com a Polícia Judiciária. Sem prejuízo. E é esta parte que eu gostava de vincar, porque ela corresponde efetivamente àquilo que é praticado todos os dias pelos órgãos do sistema, pelas unidades que trabalham diretamente com o sistema, no âmbito do sistema de segurança interna, e põem à mesma mesa e reúnem todos os dias 7 entidades diferentes, sem prejuízo do contacto que têm com outras, mas confiança na investigação, tempo para a investigação criminal, que necessariamente carece dele, em paralelo, tudo aquilo que for identificado na investigação criminal, que efetivamente ponha em causa ou seja suscetível de colocar em causa aquilo que é a nossa segurança interna e o nosso nível de ameaça, ser comunicado, na tal relação que eu há bocado expliquei. E, de facto, é depois esta parte que, não pondo em causa aquilo que é a investigação criminal, salvaguarda, por outro lado, a segurança de todos nós. É óbvio que, com isto, eu não estou a desvalorizar a gravidade dos factos. Absolutamente. Mas neste momento nós temos este paralelismo, que é uma realidade. A investigação criminal segue o seu curso, precisa do seu tempo, necessita do seu tempo, tem as suas linhas de investigação. Em paralelo, em termos de segurança interna, carece-se de saber se algum dado, entretanto, é identificado, resulta para poder ser avaliado na sede própria, através dos serviços de informações, em conjugação, em articulação com todas as demais forças e serviços de segurança. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Vamos ao próximo grupo parlamentar, o Sr. Deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito bom dia. Queria, em nome do CDS, começar por saudar a Sra. Doutora Helena Fazenda. Agradecer a sua disponibilidade em estar presente hoje na Comissão de Defesa para tratar destas questões. Sra. Doutora, na audição de dia 25 de julho do ano passado, disse-nos que soube do assalto a tanques pela comunicação social, ou seja, não soube pelos canais próprios. Isso motiva uma série de questões decorrido este ano. A primeira questão é, desde logo, se não sentiu necessidade de alterar os procedimentos de modo a evitar que tal se voltasse a repetir. E considero ou não, como é óbvio, que para esta informação não lhe chegar por via da comunicação social, que era necessário outro tipo de desempenho por parte das entidades que estão presentes na UCAT. Disse-nos, ainda no início desta audição, que cada serviço tem a responsabilidade de partilhar essa informação, tendo em conta a necessidade de conhecer dos outros parceiros. Considera que correu bem ao longo de todo este processo relativo a tanques? Mas nós temos, e tem circulado, a ideia de que estas dificuldades, na realidade, resultam de um certo espírito, perdoa-se a expressão, de capelinha, que existe nestes serviços e que a existência da UCAT não tem permitido, e a coordenação da Sra. Doutora não tem permitido ultrapassar. E, portanto, há aqui uma série de dificuldades na circulação da informação que podem, numa determinada circunstância, pôr em causa a segurança por falta de disponibilidade dessa mesma informação. E já agora, Sra. Doutora, soube que a Polícia Judiciária Militar recebeu um telefonema dizendo-lhe onde estavam as armas, quando, ou soube pela comunicação social? Soube, Sra. Doutora, que foi à GNR de Loulé que foi pedido apoio na recuperação daquele material? Soube quando? Soube porquê? Porquê Loulé? Ou também soube pela comunicação social? Alguma explicação foi-lhe dada sobre esta opção? Sob a listagem do material furtado, teve acesso à lista do material que foi recuperado? Ou também não teve essa mesma informação? Soube que tinha sido recuperada uma caixa a mais daquela que constava na listagem? Quando é que soube? Ou também foi pela comunicação social? Soube que a Polícia Judiciária Militar esteve horas à porta do quartel à espera que a deixassem entrar? Quando soube? Ou também foi pela comunicação social?
Deputado, só soube... para clarificar, referia-se à Polícia Judiciária Militar?
Não, à Polícia Judiciária. Polícia Judiciária.
A senhora procuradora estava exatamente a tentar perceber...
À Polícia Judiciária, exatamente. E por fim, a pergunta é, soube que o Ministério Público considera, e cito, a existência de armamento subtraído à instituição militar que se encontra na posse de desconhecidos que representa um perigo para a segurança interna, a pergunta é se soube na UCAT, se foi partilhado na UCAT, ou se também soube pela comunicação social e pela publicação da notícia. E, Sra. Secretária-Geral, por fim, passado um ano, considera que a partilha de informação entre forças e serviços de segurança e polícias de investigação criminal que é feita no UCAT, que era suposto ser feita no UCAT, que estão as coisas a correr bem na coordenação do antiterrorismo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. São muitas questões. Sra. Procuradora, tenho alguma latitude de tempo para poder corresponder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Eu começaria pela última, se me permite. Eu acho que, de facto, temos feito um caminho muito positivo naquilo que é a troca e partilha de informação em termos de UCAT. Temos dados objetivos, já trabalhamos, de facto, com elementos concretos daquilo que tem sido a evolução da UCAT neste novo formato aprovado em 2016 e que teve o seu início de funções em janeiro de 2017 no atual formato, isto é, funcionamento em permanência 24/7, com canais seguros de transmissão de informação. Temos, através desse mecanismo, tido, de facto, a possibilidade de ter uma capacidade de resposta, designadamente para os nossos congéneres e para aqueles, enfim, para as entidades dos países que são muito mais fustigados, que são fustigados com a ameaça terrorista, porque imediatamente a seguir, e tem acontecido, eu naturalmente que vivo isso a cada passo, imediatamente a seguir a muitos acontecimentos que se têm passado em Estados da União Europeia, nomeadamente atentados ou tentativas de atentado ou suspeitas de atentado, imediatamente a informação é partilhada, a informação vai disputar um conjunto de perguntas aos parceiros, que estamos depois em condições, de facto, de dar respostas sobre, nomeadamente, aquilo que existe no nosso enquadramento e no nosso espaço geográfico. Portanto, posso aqui revelar que, ainda na última reunião da UCAT, a palavra confiança entre os parceiros, e não foi dito por mim, foi dito pelos parceiros, e nomeadamente pelo parceiro que tem a seu cargo a investigação criminal, deu-me algum estímulo, naturalmente, para aquilo que é hoje a UCAT e para aquilo que se alavanca todos os dias, e penso que, de facto, é uma solução que bastante interessante. Também lhe devo dizer que em fóruns como o COSI, o Comitê Operacional de Segurança Interna do Conselho Europeu, o nosso formato já foi exposto e muitos Estados-membros, muitos Estados da União Europeia consideram que nem sempre é fácil juntar à mesma mesa todos os dias polícias de proximidade, polícias de fronteira e os serviços de informações com a Polícia de Investigação Criminal. E é isso que nós temos no nosso formato nacional. Se poderia ser melhor, ó Sr. Deputado, nunca nada é perfeito e, naturalmente, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, mas o que eu quero dizer é que a alavancagem para que a partilha de informação seja efetivamente uma realidade é uma constante. E, de facto, palavras como no Fórum UCAT, com todos os dirigentes máximos, palavras como confiança, partilha de informação, já falámos, já trocámos, já soubemos, já demos, é de facto muito, muito estimulante e penso que estamos todos no bom caminho. A par de facto de que todo este enquadramento dá aos serviços de informações muito material, muita informação que lhe permite cada vez mais e melhor proceder àquilo que é a sua competência direta, que é a avaliação da ameaça, a avaliação da ameaça em termos nacionais, portanto. Quanto às outras questões todas que o Sr. Deputado colocou, que são questões concretas, que são questões que têm a ver com a investigação criminal, Eu, mais uma vez, diria que, de facto, aquilo que tinha que ser partilhado no fórum próprio foi, resultando daí que, efetivamente, dados objetivos concretos que ponham em causa este nível de ameaça não foram, de facto, comunicados. Mas, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer com toda a objetividade. Estas questões são questões que, e não estou a descartar qualquer responsabilidade enquanto Secretária-Geral, ao nível da coordenação das entidades que compõem o sistema de segurança interna. Absolutamente. Até porque tenho como princípio que quanto mais e melhor trabalharmos a montante, mais e melhores serão as condições para a investigação criminal. Isto é, quanto mais e melhor em termos de coordenação fora da investigação criminal isso acontecer, naturalmente maior é a disponibilidade e o nível de confiança entre as entidades. Agora, todas as questões que o senhor colocou, nomeadamente a participação da GNR de Loulé, a comunicação da recuperação, foi partilhada naturalmente, mas, por exemplo, a lista do material, naturalmente partilhado. Quanto à questão da Caixa a Mais, eu permitia-me recuar ao início da minha intervenção para dizer que ela naturalmente enquadra-se também numa linha de investigação que vai tocar e nos vai esclarecer sobre o rigor do inventário e daquilo que estava dentro de cada um dos locais que foram assaltados. Mas voltando aqui a esta questão, estas são questões que estão esgrimidas e que estão trabalhadas na investigação criminal, no processo que constitui a investigação criminal, e quem tem responsabilidade para coordenar diretamente as polícias, e neste caso concreto, falo da Polícia Judiciária e da Polícia Judiciária Militar, no âmbito de uma investigação, porque é assim que diz a LOIC, no artigo 15, é o Ministério Público. Não é a Secretária-Geral, porque diz lá muito claramente. Não, eu gostaria de lhe transmitir isto com objetividade e com o realismo que estou a sentir, porque eu não posso, não devo, de facto, intervir, porque o artigo 15 é muito claro, o Secretário-Geral não tem acesso ao processo de investigação, não tem acesso aos dados, aos elementos da investigação. Isso é uma competência que está muito clara na Constituição, na Lei do Processo, e compete ao Ministério Público. E volto a repetir, senhores deputados, o que não quer dizer que a preocupação para que saibamos, em sede do CAT, se algo põe em causa a segurança, não seja uma preocupação e não sejam perguntas que se fazem, que se colocam na presença do Ministério Público e na sem violar aquilo que são as linhas de investigação e na presença e à polícia que tem a investigação coadjuva ao Ministério Público diretamente. Mas estas questões concretas estão no âmbito do processo coordenado pelo Ministério Público.
Terminou. Sr. Deputado, não vamos entrar em diálogo. Eu não sei se a senhora procuradora já terminou.
Eu penso que sim, isto é realmente aquilo que decorre do funcionamento da UCAT. E deixe-me só sublinhar mais este dado naquilo que o senhor deputado falou quanto à tal Caixa a Mais, para enfatizar aquilo que já disse, e peço desculpa de me repetir. Será com certeza mais uma linha de investigação que tem a ver com o averiguar, o apurar com todo o rigor aquilo que é o inventário ou aquilo que era o inventário relativamente ao conteúdo de cada um dos peões que foram assaltados.
Obrigado, Sra. Procuradora. Vamos então para a última pergunta da primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, em nome do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Sra. Secretária-Geral, nossos cumprimentos. E eu queria, de certa forma, enquadrar o âmbito da audição que lhe podemos fazer sobre esta matéria. Se bem nos lembramos, não é a primeira vez que esta Comissão realiza audições sobre este caso. E esta ronda de audições, se bem nos lembramos, resulta de uma notícia relacionada com um incidente processual, ou seja, o Ministério Público pretenderia manter sob escuta 6 suspeitos, o que lhe terá sido negado pelo juiz de instrução, e o Ministério Público, por não se conformar com essa decisão, terá alegado que ainda haveria explosivos à solta. Bom, e a questão que se pode colocar em primeiro lugar é o que é que a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna tem a ver com isto. Eu diria que processualmente nada, porque, evidentemente, e ainda bem que assim é, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna não interfere na investigação criminal. E, portanto, estamos no âmbito do incidente processual, e esse incidente processual tem que ser dirimido por quem direito. E quem direito aqui, de facto, são as entidades responsáveis pela investigação criminal, no caso o Ministério Público, no caso o juiz de instrução criminal. E, portanto, não faz sentido perguntar à senhora Secretária-Geral se confirma ou infirma a tese do Ministério Público de que há explosivos de tanques à solta. Essa pergunta só poderia ser respondida por uma entidade à qual nós não podemos fazer essa pergunta. Nós não podemos chamar aqui o Ministério Público e o juiz de instrução criminal e fazer aqui uma acariação para saber se há ou não, em que é que o Ministério Público se baseia para dizer que ainda há explosivos à solta e que é que o juiz de instrução se baseia para não autorizar a continuidade dessas escutas que são pretendidas pelo Ministério Público. E, portanto, pouco nos adianta estar aqui um pouco à volta dessa questão, porque nós não podemos, nem a senhora Secretária-Geral, nem a Assembleia da República, podem, nos termos constitucionais e legais, interferir nessa matéria, que ela é do estrito âmbito da investigação criminal. E, portanto, o que é que resta? O que é que resta? Bom, resta o seguinte, resta saber que avaliação é que a segurança interna faz deste tipo de possibilidade, da possibilidade de haver explosivos tanques à solta, porque a questão da responsabilidade concreta pelo assalto e pelas suas circunstâncias está também num outro âmbito, e por isso é que vamos ouvir logo à tarde o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, resta a questão da avaliação que a segurança interna faz da possibilidade de ameaça que está subjacente a esta imputação. E aí ocorre uma pergunta. Nós, que em Portugal, como em todos os países do mundo, há explosivos à solta, sabemos, porque há quantos anos é que há assaltos a caixas multibanco com base em explosivos. É difícil ter acesso a explosivos, é difícil as redes criminosas terem acesso a explosivos. Bom, e a questão então que eu coloco, porque creio que essa é que faz sentido para quem coordena não a investigação criminal, mas a questão da segurança interna em Portugal, é se perante o potencial universo de explosivos que podem andar à solta em Portugal, qual é a relevância que se atribui, tendo em conta a dimensão do assalto que se verificou, a dimensão também daquilo que já foi recuperado e a potencial dimensão do que pode não ter sido recuperado, qual é a contribuição líquida desse universo para o potencial de ameaça terrorista em Portugal ou de ameaça à segurança interna em Portugal? É essa, fundamentalmente, a questão que creio que faz sentido colocar a quem é responsável pela segurança interna.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Permita-me, relativamente, falou na questão, de facto, de um fenómeno que tivemos até há bem pouco tempo, os furtos e roubos em ATM e que de facto com utilização de explosivos, e que foi uma preocupação e que neste momento felizmente está completamente debelado e que nos chamou a todos de facto, a uma coordenação entre polícias para que, e entre entidades policiais, para que, de facto, o fenómeno fosse debelado e assim tem acontecido. Este ano tem sido um ano, de facto, em que os números são absolutamente satisfatórios nessa matéria, mas isto, enfim, é só um à parte. Pois, obviamente, que todas estas, fundamentalmente estas questões são de incidência processual, são da competência do Ministério Público, são também da entidade, da Polícia Judiciária concretamente, que coadjuva o Ministério Público, e aquilo que eu tentei explicar, onde é que entra aqui, de facto, depois a questão da segurança interna, e mais concretamente naquilo que o Sr. Deputado António Filipe dissociou, se me permite a expressão, entre o potencial de ameaça quando tínhamos todo o material que não estava recuperado e aquele que eventualmente pode ser residual. Bom, natural, é óbvio que quando, não, quando o material não estava todo ele recuperado, o potencial, naturalmente, é maior, seria maior do que aquele que temos agora. Mas o que eu quero efetivamente sublinhar é o seguinte, e mais uma vez, e peço desculpa, mas isto é realmente assim. A investigação criminal segue os seus trâmites, segue as suas linhas de investigação, para saber quem foi, em que circunstâncias, quando, porquê, qual a motivação. Há de lá chegar, temos que confiar que chegue para esclarecer todas estas questões. Qual é a preocupação em termos de segurança interna? É de facto no nosso fórum próprio, que é o CAD, perguntar, partilhar, dividir em cada momento, de facto, se há ou não há questões que se colocam em termos de segurança interna relativamente a este furto que aconteceu em instalações militares. E, mais uma vez, a minha resposta vai, de facto, canaliza-se no mesmo sentido. Não há nada que vá ou que esteja em cima da mesa, que esteja a ser avaliado pelas entidades competentes, que efetivamente leve a um sentimento de, por um lado, de insegurança, concretamente e naquilo que é a dinâmica da avaliação da ameaça, que determine qualquer alteração do nível da ameaça, nomeadamente ao nível do terrorismo. Portanto, isto são os dados concretos que nós temos. Esta é a factualidade, naturalmente, com que lidamos e é aquilo que eu tenho que transmitir de uma forma muito objetiva aos senhores deputados.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu desejava saber se há senhores deputados que se queiram inscrever para a segunda ronda. Sr. Deputado, só para tomar nota, Sr. Deputado Bruno Vitorino, Sr. Deputado António Carlos Monteiro e Sr. Deputado João Vasconcelos. Mais algum Sr. Deputado? Tem a palavra o Sr. Deputado António, peço desculpa, Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Secretária-Geral, Srs. E Srs. Deputados. Registamos aqui a forma que o Partido Socialista há pouco desvalorizou a questão, mas nós continuamos a não a desvalorizar. E acho que ela tem, de facto, pertinência. E continuamos, enquanto portugueses, a não estar descansados em relação a tudo isto, desde o princípio até agora, e vamos esperar que as cenas dos próximos capítulos. Senhora Secretária-Geral, uma pergunta em relação à composição da UCAT, da Unidade de Coordenação Antiterrorista. Portanto, as Forças Armadas não estão presentes, a não ser que convidadas pela Senhora Secretária-Geral. Portanto, a minha pergunta é, para estas reuniões que foram em permanência e não especificamente convocadas para tratar deste efeito, a Senhora Secretária-Geral convocou ou convidou o SEM que faz estar presente ou não? Também não está a Polícia Judiciária Militar, que é uma das partes envolvidas naturalmente na investigação e que podia também ter informações que achasse pertinente partilhar, mesmo que reservadas, como é óbvio. Não está diretamente, nem está indiretamente, se o SENF não tiver estado presente, mas mesmo que tivesse, se for material classificado, a própria PJ Militar pode não dar a informação toda ao próprio Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Portanto, Depois sabemos que a listagem do material furtado, na altura, foi elaborada pelo Exército e também pela Polícia Judiciária Militar e também pela Polícia Judiciária. A quando da recuperação, vimos de facto aquele episódio, que teve eco mediático, dos alegados conflitos entre a PJ Militar e a Polícia Judiciária, em que uma não avisou a outra a quando da realização da apreensão do respectivo militar, e só a posteriori, quando o mesmo já tinha sido todo ele levantado, é que terá informado a Polícia Judiciária. Que esta Polícia Judiciária, em relação a este material depois recuperado, que foi recuperado pela PJ Militar, a Polícia Judiciária, a única coisa que fez depois, a posteriori, foi a tal elaboração do ato de apreensão, mas que classifica depois como confidencial. Logo, não se pode saber, logo, se a Polícia Judiciária não quiser partilhar
em cima.
Para terminar, Sr. Presidente, serei sempre rápido e prescindimos também da última ronda. E, portanto, não há dois minutos? Pensava que havia dois minutos. Não é de 3 minutos, Sr. Presidente. Então peço desculpa, li mal, peço desculpa. Procurarei ser.
Uma próxima com a da tarde, a última.
Que tem
que é
uma grelha
minutos.
Diferente, então peço desculpa, pensava que era a mesma grelha. Portanto, a questão é esta, não é? A notícia da não existência de explosivos a monte pode ser verdadeira. O que a senhora secretária-geral aqui disse é que a UCAT não tem a informação de que essas armas continuam desaparecidas, mas não tem a informação, armas, explosivos, seja o que for, portanto, não tem essa informação porque não foi partilhada por nenhum dos parceiros. Mas a avaliação que esse parceiro pode fazer, no fundo, é que pode prejudicar a investigação. Não estou a dizer que há irresponsabilidade por parte dos parceiros. A avaliação que o parceiro faz pode ser uma avaliação que diz que, se calhar, pode prejudicar mais a investigação do que outra coisa, mas pode, de facto, continuar esse material a estar desaparecido. E, no fundo, nunca sabemos. A pergunta concreta em relação a isto era só o seu comentário, Sr. Secretário-Geral, em relação a isto que eu aqui disse. A última é se a não presença das Forças Armadas na UCAD faz sentido, ou a sua opinião, Sr. Secretário-Geral, por favor, até para nós sabermos e podermos, eventualmente, fazer alguma coisa sobre isso, se necessário, não estou a defender nada, portanto, isso, ou se faz sentido alterar a lei para que, uma vez que cada vez mais se complementa as leis de defesa e de segurança, se faz sentido que as Forças Armadas estejam em permanente e por direito próprio também no caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária-Geral, só duas ou três questões concretas. A primeira não respondeu à minha primeira intervenção, que tem a ver com o material roubado e encontrado. Efetivamente, que informações tem relativamente ao facto de o mesmo ter sido descontinuado ou obsoleto? Que informações tem relativamente a essa matéria? Se era todo ou só em parte? Outra questão, tendo em conta os últimos dados revelados, nomeadamente na notícia do Expresso, se considera a possibilidade de haver material de guerra por recuperar e que não tenha sido inventariado como a tal caixa que foi encontrada a mais na chamusca. Segunda questão. Terceira, por outro lado, caso a investigação criminal confirme que ainda há material de guerra por recuperar, enfim, se não, o que é que acha? Se não, não estará em causa a credibilidade das instituições, do Exército, das Forças Armadas ou do próprio Ministro de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária-Geral, para que fique absolutamente claro, eu não lhe fiz uma única pergunta sobre a investigação criminal. As minhas perguntas foram todas sobre factos noticiados na comunicação social e sobre o nível de partilha que terá havido ou não na UCAT. Foi a senhora secretária-geral que se queixou de ter sabido pela comunicação social do assalto a tanques inicialmente. E, portanto, o senhor secretário-geral disse que as palavras que descrevem o ambiente é um caminho positivo, confiança, partilha de informação. Desculpe, senhor secretário-geral, mas essa avaliação nós também a queremos fazer. E para a podermos fazer, temos que ter respostas às perguntas que fizemos. Nomeadamente, quando soube, isso foi pela comunicação social. Ora, o Ministério Público partilhou com o CAT que considerava que havia um risco para a segurança interna ou a senhora secretária-geral soube pela notícia do Expresso? soube pela GNR de Loulé, da questão da GNR de Loulé na UCAT ou pela comunicação social? O telefonema para a Polícia Judiciária Militar soube na UCAT ou na comunicação social? A Polícia Judiciária à porta do quartel soube na UCAT ou na comunicação social? E, no fundo, é isso que poderá ajudar a percebermos a forma como está ou não a ser partilhada a informação e da necessidade ou não, e porque a senhora secretária-geral não respondeu a isso, de serem alterados os procedimentos que evitem a formação, repito, desculpe-se a expressão, de capelinhas que não permitem à UCAT saber o que é que está a acontecer efetivamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Secretária-Geral. Dispõe de 6 minutos para responder às 3 questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira questão foi colocada pelo... Senhor, por questão... peço imensa desculpa. Senhor Deputado Bruno Vitorino, relativamente à presença das Forças Armadas na UCAT, quando a lei foi elaborada, e como, enfim, como consta, a alteração à Lei de Segurança Interna e depois o decreto regulamentar, o Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pode, de facto, estar em reuniões da UCAT, como esteve na reunião do dia 30 de junho de 2017, convite da Secretária-Geral, e participou nos trabalhos. Depois, creio que no dia 5 de julho houve uma outra reunião em que não esteve o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas houve uma comunicação direta. E tem havido, e é isto que eu gostaria de deixar, ainda há pouco tempo estive aqui na Comissão de Defesa também e tive a ocasião de transmitir que as relações entre as Forças e Serviços de Segurança e as Forças Armadas, nomeadamente através do Secretário-Geral, com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, neste caso o Sr. Almirante, e já na altura do Sr. General Pina Monteiro, são efetivamente relações que eu considero boas relações institucionais e de extrema transparência. Aliás, como os senhores deputados sabem, está em curso também o trabalho para dar corpo, para dar substância, permitam uma expressão, ao artigo 35 da Lei de Segurança Interna e ao ponto 6 da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, isto quer dizer à elaboração do plano de articulação operacional entre Forças e Serviços de Segurança e Forças Armadas. Os trabalhos estão em curso e contamos finalizá-los antes do final do ano, depois do lado das Forças e Serviços de Segurança ter sido elaborado um documento único, portanto, consensual, com uma participação direta da UCAT. Esta também penso que é um aspecto a sublinhar, o que demonstra mais uma vez, de facto, a dinâmica da UCAT no sentido da convergência, de se trabalhar em conjunto e, de facto, de ter sido elaborado o documento que foi apresentado ao Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças, ao Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e que, de facto, está a servir de base a todo este trabalho que, de facto, contamos concluir. Isto para dizer que, Sr. Deputado, que há, de facto, este intercâmbio em permanência. As Forças Armadas são de facto uma instituição, para além de pilar, que têm muita e têm acesso a um conjunto de informações extremamente importantes e não raras vezes é partilhado através do Secretário-Geral e da UCAT com as Forças e Serviços de Segurança. Portanto, para deixar muito claro que a relação é de facto uma relação extremamente positiva e de facto no sentido de contribuir para aquilo que eu acho que é imprescindível, que é de facto esta excelente relação. Se relativamente à listagem, ou se, enfim, se foi desvalorizado a situação, eu devo dizer que por parte da Secretária-Geral e de todas as unidades que trabalham e que integram todas as forças e serviços de segurança, a palavra desvalorização nunca foi, de facto, um registro que se colocou. Aliás, toda a cronologia imediatamente a seguir ao conhecimento que se teve do assalto às instalações militares, e devo dizer que foi na sequência, e agora, enfim, já vou, penso eu, ao encontro um pouco da questão também colocada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro. O conhecimento derivou de um comunicado do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e, portanto, é a partir daí que efetivamente chega ao conhecimento o facto que tinha ocorrido. Comunicação social, sim, Sr. Deputado, mas eu nunca, de facto, eu não posso, não devo, porque esta é a realidade. Agora, esse foi o marco, foi o facto, foi a circunstância que disputou imediatamente uma dinâmica que eu hoje teria que fazê-la de igual forma. Portanto, que era convocar todos, falar logo com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, com a Sra. Procuradora-Geral da República, com quem acertei o diálogo com a Polícia Judiciária e, portanto, toda aquela dinâmica que imediatamente se empreendeu com base no enquadramento de funcionamento em permanência da UCAT. É preciso não esquecer isto. Portanto, relativamente à questão se a notícia é verdadeira, tudo isto se encaixa, e mais uma vez eu tenho que dizer isto, porque este é o sistema que nós temos. Nós temos a investigação criminal, nós temos uma entidade que dirige a investigação criminal, que é o Ministério Público, coadjuvado neste caso concreto, até dito no comunicado da Sra. Procuradora-Geral, pela Polícia Judiciária, com a colaboração da Polícia Judiciária e Militar. Esta coordenação é da responsabilidade do Ministério Público. Naturalmente que a investigação prossegue o seu caminho para responder a todas estas questões, e é nesse âmbito que efetivamente elas devem ser colocadas. Eu não posso, e agora relativamente à questão do Sr. Deputado João Vasconcelos, eu não posso ir além daquilo relativamente à natureza e ao estado do material. Há um relatório que é Tancos 2017, que aliás penso que é um documento que nem é classificado, que eu, enfim, também recebi, li com muita atenção. Isso agora é uma questão também que os exames periciais hão de dar a resposta. E mais uma vez estamos no âmbito e estamos circunscritos àquilo que é o enquadramento da investigação criminal. E eu não posso ir mais além daquilo, porque de facto, com a preocupação constante, que não tem nada a ver com a desvalorização dos factos, com todo o acompanhamento que tem sido feito em permanência pela UCAT, em que as questões são colocadas de uma forma, de facto, muito clara, e repito, na presença do Ministério Público e da Polícia de Investigação, e com os elementos que são trazidos e partilhados, o que eu posso reiterar é que, efetivamente, aquilo que já disse, não há elementos objetivos, não há elementos concretos, não há nada que, de facto, tenha sido trazido, que ponha em causa o nível de ameaça que temos. Sem prejuízo, todas as entidades, efetivamente, partilham, trabalham em conjunto. E eu devo dizer aqui também, transmitir aos senhores deputados, que em termos daqueles distritos que são mais fustigados, permitam-me a expressão, com fenómenos criminosos, há hoje constituídos, depois de uma decisão do Gabinete Coordenador de Segurança, equipas mistas de prevenção da criminalidade, que juntam todos os meses, em reunião formal, física e presencial, todos os dirigentes distritais, incluindo os serviços de informações dos distritos mais, enfim, do litoral, estando esta solução em expansão. E também acontece, na decorrência desta comunicação física e em permanência, não só um conhecimento pessoal que naturalmente potencia tudo aquilo que é reação aos fenómenos e às circunstâncias criminosas ou potencialmente criminosas que possam acontecer, como trazem para a rua, em ações conjuntas e conjugadas, a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, o CEF, o SIS e a Polícia Marítima, nomeadamente na Orla Marítima. Isto acontece todos os dias. Portanto, isto para explicar que também a este nível de intervenção e ao nível daquilo que é a prática da segurança interna e a exigência do Estado para com a segurança interna, que vem definida logo no artigo 1º da Lei de Segurança Interna, são soluções que, de facto, têm vindo a ser operacionalizadas para que possamos ter o nível de ameaça que temos, que é um nível de ameaça moderado e que é reconhecido por todos os nossos parceiros em termos internacionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não sei se já terminou, Sr. Já terminou. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Eu dava por encerrada a audição, contudo, só gostava de chamar a atenção dos seus deputados para uma comunicação que enviei por mail para todos relativamente ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército e que a Sra. Dona Elizabeth fará o favor de distribuir agora fisicamente também aos seus deputados. E se me darem licença, então está suspensa a reunião até às 11h30 e irei acompanhar a Sra. Secretária-Geral e depois também a Sra. Cirto.